Rádio Livre. Entrevista.
Agora a gente vai falar sobre os casos de arboviroses em Pernambuco. Gente, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, até o dia 26 de junho, foram confirmados 3.029 casos de chikungunya e 1.160 casos de dengue no Recife. Só este ano, o Recife já registrou mais de 4 mil casos de dengue e chikungunya, e 31 bairros da cidade estão em risco muito alto para as arboviroses. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o infectologista do Real Hospital Português e que também é chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Dr. Demétrios Montenegro. Dr. Demétrios, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Rádio Livre.
Boa tarde, Ana. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal.
Dr. Demétrios, a gente vem ouvindo relatos de muitas pessoas que estão com chikungunya ou que tiveram chikungunya e foram internadas. Em que casos, assim, a gente quando escuta falar de zika, dengue, chikungunya, a gente pensa muito a questão da arbovirose ser tratada em casa, com repouso, alguns medicamentos, muito líquido. Mas aí quando começam a chegar esses relatos de muitas internações, claro que se acende um alerta ainda maior. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho em que casos, por exemplo, da chikungunya, que foram os relatos que a gente recebeu mais, é necessário realmente o internamento.
A chikungunya é uma doença que não corre muito risco de vida, mas maltrata muito. E tem uma complicação muito grande, que aí, de onde se dá o internamento, que são as dores articulares. E, às vezes, um paciente desse, ele não consegue controlar essa dor com medicação oral em casa. Por isso que se faz necessário internamento até para tomar uma medicação injetável. Então, no caso da chikungunya, mais ou menos dessa forma. Já no caso da dengue, a grande maioria evolui com quadro realmente leve, mas tem a questão das complicações hemorrágicas, né, no dengue hemorrágico, que aí realmente é uma situação de uma gravidade maior que algumas pessoas, infelizmente, terminam morrendo por conta do dengue hemorrágico. E aí, nessa situação de gravidade, a pessoa realmente precisa ficar internada.
No caso da chikungunya, que aí, como o senhor falou, já não há uma mortalidade assim, muito relacionada a ela, só que há esse maltrato do corpo, né? Quanto tempo fica assim, internado? Existe uma média?
Olha, normalmente 5 dias no máximo, 5 a 6 dias, mas o problema do chikungunya é que algumas pessoas podem evoluir cronificando essas dores articulares. Então, tem gente que ainda, desde da pandemia anterior, ainda sente dor por conta dessa cronificação. Não é a maioria dos casos, felizmente, mas pode acontecer sim. Então, a pessoa, quando interna numa situação de uma dor maior, a gente controla. Quando ela consegue se locomover, fazer algum tipo de atividade com o controle melhor dessa dor, a gente dá alta para continuar o tratamento em casa.
Nas unidades de saúde que o senhor trabalha, doutor Demétrio, o senhor vem percebendo se estão chegando mais casos, se há um aumento ou está ainda dentro do esperado?
Não, já há algum tempo a gente vem observando isso, inclusive com internamento de um número maior de arbovirose, né, incluindo dengue e chikungunya, do que mesmo de Covid, né? Então, houve uma inversão aí desses vírus que andam circulando aqui pela nossa região.
Isso que o senhor percebe, até dessa inversão, isso vinha há quanto tempo? Há 2, 3 meses? O senhor tem como quantificar?
Não, vem há mais ou menos uns 20 dias, né? Porque a gente percebe assim, interna um caso, aí muito esporadicamente, e depois essa frequência vem aumentando. Então, nos últimos 20 dias, a gente vem observando realmente um número maior de arboviroses sendo internados, em detrimento até da relação do Covid. E assim, a gente chega numa situação, quando a pessoa tem apenas a febre e inicia o quadro de dor no corpo, mas ainda não tem a característica da dor articular muito forte. Então, entra, para você fazer a diferença, entre todos, né? Tanto dengue, quanto chikungunya, quanto Covid, que pode evoluir só com febre e dor no corpo. Quando o paciente chega no hospital já com um sintoma respiratório, seja tosse, seja coriza e a febre, aí a gente já afasta realmente a possibilidade de uma arbovirose e aí a possibilidade maior termina sendo o COVID mesmo.
Pelo que o senhor percebe, aumentou em quantos por cento, doutor, essa incidência de gente internada com arbovirose?
Olha, eu não tenho como te dizer em percentual, certo? Mas, só para você ter uma ideia, a semana passada eu não acompanhei ninguém com COVID e as pessoas que eu acompanhei tinham arbovirose. Né? Então, para você ver como mudou essa relação das doenças. Agora, COVID ainda está circulando, né? Obviamente, então não acabou o COVID. O que a gente pode dizer é o seguinte, que as formas mais graves do COVID é que deu uma diminuída grande, mas tá sempre acontecendo os exames positivando, né? E quando sai no boletim da Secretaria Estadual de Saúde, sempre um número alto de pessoas contaminadas.
Outros relatos também constantes, doutor Demetrios, que chegam para a gente, é sobre as pessoas que têm a suspeita de estar, por exemplo, com duas arboviroses, chikungunya e dengue. Começa a dor no corpo, aí se suspeita da chikungunya, com essas dores articulares, e depois começam a aparecer muitas manchas. E aí, quando procura a unidade de saúde, o médico suspeita da chikungunya e da dengue juntas. Então, é um sofrimento ainda maior para essas pessoas. Agora, elas também falaram assim, mas eu nem sei direito porque existe um tempo para fazer o exame. Quanto tempo depois que começam os sintomas a pessoa pode fazer o exame e assim detectar de fato?
Pois na verdade, quando você não tem, principalmente na chikungunya, a dor articular, que é a grande característica da chikungunya, sendo muito intensa, com vermelhidão nas articulações, com incapacidade mesmo, fica muito difícil você diferenciar dengue e chikungunya. Até porque a mancha no corpo também acontece também no chikungunya. Então, realmente, é difícil demais. Felizmente, o tratamento é a hidratação, você não tem nenhuma medicação específica e a condução vai ser muito semelhante. Agora, por que o exame não é feito na hora? Na verdade, o exame que a gente faz são os anticorpos. Ele precisa de um tempo para aparecerem. Então, por exemplo, não é que você no quinto dia, no sexto dia, possa não encontrar. Você pode fazer no quinto dia e dar positivo. Mas se der negativo, também não afasta, porque o tempo ideal de ser realizado é a partir do nono dia dos sintomas. Mas se fizer antes e der positivo, pode acontecer. Mas também a pessoa precisa ficar atenta que se por acaso o exame der negativo antes do nono dia, não afasta a possibilidade de uma arbovirose. Ela vai ter que repetir posteriormente.
E para quem está agora com esses sintomas suspeitos ou já a confirmação, quais são os cuidados que o senhor recomenda?
É a hidratação. Na verdade, o grande problema em relação às arboviroses, e principalmente a dengue, é a questão da hidratação. E sempre procurar uma unidade de saúde, até para fazer um exame de um hemograma, né, até para avaliar o nível de plaquetas, porque na chikungunya as plaquetas podem cair, mas não caem acentuadamente, e a gente nem se preocupa com a história do sangramento. Mas na dengue pode cair, e já cai numa fase mais avançada, quando a pessoa não sente mais nenhum sintoma, a febre já foi embora, as dores no corpo já foram embora, e aí as plaquetas começam a cair, e é o período mais crítico realmente em relação à dengue. Por isso que é importante as pessoas procurarem sempre um atendimento de saúde para pelo menos fazer um hemograma e tomar cuidado na hidratação. Tomar pelo menos 3 litros de água ou de líquido, né, de uma maneira geral, no dia. E esquecendo de falar, não tomar de forma alguma anti-inflamatório, tipo aspirina, cataflam, Valtaren, porque isso pode facilitar um processo de sangramento se for uma arbovirose realmente.
Tá certo, doutor Demetrios. Muito obrigada, viu, por conversar aqui com a gente, trazendo aí esse alerta e também orientações para as pessoas que, de fato, nessa fase a gente está percebendo muitas pessoas sofrendo com as arboviroses. Muito obrigada, viu, doutor Demetrios.
De nada, eu que agradeço a oportunidade.
A gente acabou de conversar com o médico infectologista, doutor Demetrios Montenegro. Ele que é infectologista do Hospital Real, Hospital Português, e chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e também é mestre em Medicina Tropical.